בעזרת השם, דף צדי בית, תתלו את ירובין. סתם דף צדי א', עמוד בית, דף צדי א', נובל, סנות שמעלי, אמר לי להבין אל הרעשי. נו, יש לנו אסונות כמו פיקסה הלכה, סובר אופיניון של רבי שמעון. רבי שמעון פעלה כי הפעם שידוק אחרי ג'ון גג חצר או קרפף, ג'ון תליאד או פעת שאורו, און קמפו ג'י דפוזו, פרמות רו גג חצר או קרפף. יסים פור ג'אנצ'י. חלסם אולטנסיוס כשיהיה סאום פורו דקאזה, נא אינטרלד ושבת כמו ג'ווים וסדף אנטדיור. Nos motivos disso vem no DAF anterior, o DAF limitou mais essa alaha, falou que só fixamos a alaha como Rabi Shimon se não fizeram a Rabi Hatzirot particular nos pátios. Se não fizeram a Rabi Hatzirot particular nos pátios, todos os utensílios que estão no pátio no Shabbat já estavam no pátio na entrada do Shabbat. É proibido carregar das casas para o pátio sem a Rabi Hatzirot. Nessa situação fala DAF que a alaha é como Rabi Shimon, que é permitido carregar esses objetos que estavam fora da casa na entrada do Shabbat para outros pátios, ou telhados, ou carfifot, campos de depósito. Porém, numa situação que fizeram erover Hatzirot, e pode ser que tenha utensílios que estavam dentro da casa na entrada do Shabbat, que agora estão fora da casa no Shabbat, e é permitido carregar esses utensílios para outros recintos sem erover Hatzirot, nessa situação, falará, é proibido carregar qualquer utensílio de um pátio para outro pátio, mesmo utensílios que já estavam fora da casa na entrada do Shabbat. Yohanan e Shimon discutiram com Rav. Falaram os sábios que em qualquer situação ela cai com Rabi Shimon, que é permitido carregar um objeto que estava fora da casa na entrada do Shabbat para outros recintos. Mesmo a situação que fizeram era o Hatzirot. Mesmo assim, é permitido carregar objetos que estavam fora da casa na entrada do Shabbat para outros recintos. Conforme Rabi Yohanan e Shimon, não tiveram o receio que as pessoas vão chegar a carregar objetos que estavam na casa entrada do Shabbat para outros recintos. Como já vimos, Amar Ravina da Vashi, falou o sábio para Ravashi, Mi Amar Rabi Yohanan Ach, como podemos falar que essa é a opinião de Rabi Yohanan? Que é permitido que é um objeto que estava fora da casa entrada do Shabbat para outros recintos, mesmo que fizeram o Rabi Hatzirot particular naquele pátio, e tem objetos talvez que estavam na casa entrada do Shabbat. Amar Rabi Yohanan. Rabi Yohanan falou uma regra, Alaha Kesta Mishnah. Sempre fixamos a Alaha conforme Rabi Yohanan, que está a Mishnah, quando a Mishnah traz uma alahá e não trouxe o nome do sábio e não trouxe nenhuma machloket com relação a essa alahá, fala Rabi Yohanan, essa alahá é maase, a alahá na prática. Vetna, na Mishnah falou, Koto Sheben Shtech Hatzirot, você tem um muro entre dois pátios, Gavu al-Sara, Verô Havarba, uma altura de no mínimo 10 tfahim, 1 metro, Verô Havarba, uma largura no mínimo de 4 tfahim, Me'arvin Shnaim, Ve'en Me'arvin Echad. Uma vez que esses dois pátios estão desvinculados através de um muro, uma mechitza, eles só têm uma opção, fazer erover hatzut particulares de cada pátio. Não é possível fazer um erover hatzut coletivo entre os dois pátios. Consequentemente, é proibido carregar de um pátio para outro pátio. O eruv vem unificar os pátios. Uma vez que há uma mechitza entre esses dois pátios, em essência, esses dois pátios estão já desvinculados. Não é possível unificar eles. Ayuberosho perot, se tem frutas sobre esse muro, elum, olinikan veochlin, as pessoas do pátio da direita podem subir em cima desse muro e consumir essas frutas sobre esse muro, veel olinikan veochlin, é a mesma coisa com relação ao pátio da esquerda. O bilvat, com a condição, shelo yurid lemata, que eles não vão trazer para o pátio, aparentemente, essas frutas. Esse muro é um recinto privado, porém, também o pátio da direita, tem o pátio da esquerda, tem posse sobre esse muro. É um recinto coletivo entre os dois pátios. Fala aqui essa Mishnah, que é proibido carregar desse pátio coletivo, que é essa área sobre esse muro, para qualquer um desses pátios. Mesmo objetos que estavam fora da casa na entrada do Shabbat. E a Biokhanan falou que ela é como essa Mishnah, porque essa Mishnah também é uma Stah Mishnah. Então como pode dizer que a Biokhanan falou que ela é como a Bishimon, que é permitido carregar objetos de um pátio para outro pátio, mesmo que é um pátio coletivo para outro pátio coletivo. Objetos que estavam fora da casa na entrada do Shabbat. Se essa Mishnah fala que é proibido carregar essas frutas para o pátio, uma contradição. Responde a Mai Lemata. O que a Mishnah pensa em falar que é proibido carregar para baixo? Lemata Labatim significa descer essas frutas e carregar para as casas? Todos concordam que é proibido carregar do pátio para casa sem rever Hatzirot. Da questão é para carregar de um pátio para outro, a Mishnah não pensa em falar que é proibido carregar do muro para o pátio. Que é proibido carregar do muro para as casas. Não tem uma pergunta contra Rabi Yohanan. Como esse raciocínio seria sim permitido carregar essas frutas do muro para o pátio. Rabi Yohanan e Rabi Ria. רבי חייא הסביר את המשנה דפנית של הברייתא, ובלבד שלא יהיה זה עומד במקומו ואוכל, וזה עומד במקומו ואוכל. הקונג'סטור, כספוס פנים קונסומס, הספוס כספוס נורמפיקה, ג'יפה נו פאצ'ו, פגעת הספוס דסימה דו מורו, וקונסומי לה זנו פאצ'ו. Você vê que é proibido carregar essas frutas do muro para o pátio? Não, como falamos anteriormente, será assim permitido? Então, volta a pergunta. Você vê dessa Mishnah aqui. É proibido carregar essas frutas do muro para o pátio? Porque ela fala que em todas as situações seria permitido carregar, conforme Rabi Shimon. Seria bem o Rabi fixar a Lahá como Ráfalo? Que não facilitamos a Lahá como Rabi Shimon, que é permitido carregar de um Hatzer para outro Hatzer. Se esse Hatzer fez ele ver Hatzerot, e tem utensílios que estavam na casa na entrada do Shabbat e agora estão no pátio. Então podemos falar que essa é a situação dessa Mishnah, que cada pátio fez ele ver Hatzerot particular, e talvez tenha utensílios que estavam dentro da casa na entrada do Shabbat e agora estão no pátio. Sendo assim, é proibido carregar utensílios de um pátio para outro, mesmo utensílios que estavam fora da casa na entrada do Shabbat, para não chegar a carregar esses utensílios que estavam dentro da casa na entrada do Shabbat. Por agora que Rabbi Yochanan falou que Alahá é como Rabbi Shimon em qualquer situação, mesmo se fizeram ele ver Hatzerot particular, mesmo que não. Então, qual é a explicação dessa Mishnah? Amalei falou o sábio, Vechi Rebi Loshna, Rabi Chia Minailo. Rebi não especificou isso na nossa Mishnah, não falou que a proibição é carregar do muro para o pátio. Rabi Chia especificou isso, mas não Rebi. Fala que Rebi não especificou isso, Rabi Chia Minailo. De onde Rabi Chia sabe isso? Ou seja, mesmo que Rabi Chia tenha aqui algum motivo para falar isso, mas a gente pode explicar a Mishnah diferente de Rabi Chia. Pode falar que a Mishnah proibiu carregar do muro para casa, mas é permitido carregar do muro para o pátio, como fomos anteriormente. Não tem pergunta contra Rabi Yohanan. Continua, Itma foi ensinado no Bet HaMidrash. Terra de Tzelot e Churva Achat Benem. Dois pátios, e entre eles tem uma casa abandonada. Achat Irva, um Hatzer fez Eruv particular. Veachat Loivá e outro Hatzer não fez Eruv particular. Aquele pátio que fez Eruv pode carregar das casas para o pátio. Aquele não fez Eruv não pode carregar os objetos da casa para o pátio. Amar Avuná. Fala Avuná, qual é a Alahá com relação a essa curva? Quem pode carregar nessa casa abandonada? Notrinotá, Lizushelo Irvá. Fala Avuná, damos esse direito de uso dessa curva em Shabbat para esse pátio que não fez Eruv. Porque esse pátio que não fez Eruv, com certeza não tem nenhum risco de carregar um objeto que estava na casa na entrada do Shabbat para essa curva. Avala Sherivalo, porém não damos esse uso para o pátio que fez Eruv. Por quê? Dilmati Lapuki Mani Debatim La Curva. Talvez eles vão chegar a carregar esses objetos que estavam na casa na entrada do Shabbat, que foram tirados no meio do Shabbat para o pátio, uma vez que o feito Eruv errado seja particular. Existe um risco que eles vão chegar a carregar esses objetos para a curva e foram proibidos de Avuná, tendo como opinião de Rav, que fixou a Alahá que é proibido carregar um objeto de um pátio para outro pátio, se fizer o Eruvê Hatzor nesse primeiro pátio, para não chegar a carregar um objeto que estava lá em casa na entrada do Shabbat. Essa é a opinião de Rav Huna. Vechia Barav Amar, Vechia, filho de Rav, falou em nome de seu pai Rav. Avle Sheirva, Vechia Barav, ele escutou de Rav que a Alahá com relação aos dois pátios é igual. Porém, Vechia Barav não escutou especificamente de seu pai Rav, se os dois pátios podem carregar na curva ou os dois pátios não podem carregar nessa curva. E Riabarav deduziu, Veshteena Surot. Fala Riabarav, ele entende que os dois pátios estão proibidos de carregar nessa curva. O motivo disso seria que aquele pátio que fez Eruv não pode carregar na curva qualquer utensílio para não chegar a carregar objetos que estavam na casa de entrada do Shabbat. Aquele pátio que não fez Eruv não pode carregar na curva também. Mesmo que não teremos nenhum receio que eles vão chegar a carregar um objeto que estava na casa de entrada do Shabbat, que não foi feito o verratil particular, mesmo assim é proibido que eles carreguem qualquer objeto para essa curva, para que o pátio que fez o Eruv não chegue a carregar um objeto que estava na casa na entrada do Shabbat. Isso Riabarav entendeu. Ve'im tomar shten mutarot. Se você quer explicar a opinião de Rav que os dois pátios podem carregar nessa curva, tem uma pergunta contra isso. Mipnema enotnin hatzer shelo irvar e hatzer sheirva. Se você diria lá que mesmo o pátio que fez o Eruv pode carregar para a curva, não temos o receio que eles vão carregar um objeto que estava na casa na entrada do Shabbat? Perguntou Riabarav, por que Rav dificultou a Alahá com relação a dois pátios, um do lado do outro? Um pátio fez o Eruv. Eles estão proibidos de carregar um objeto que estava fora da casa na entrada do Shabbat para o outro pátio, para não chegar a carregar um objeto que estava na casa na entrada do Shabbat. E se a Alahá seria que esse pátio pode carregar para uma curva, por que ele não pode carregar para o outro pátio, para o outro Hatzer? Responde a Gemara, não tem uma prova para esse raciocínio de Rei Abaraf. Hatam, lá com relação a dois pátios, que Vandeminta e Emane do Batim Bachatzer, uma vez que as pessoas guardam objetos que estavam na casa, no pátio, no meio do Shabbat, Atile Apuk, eles tinham receio que eles vão chegar a carregar também para outro pátio, porque um objeto se guarda bem em pátios. Pátios são áreas que estão cercadas por muralhas também, então estão bem guardadas. A pessoa tem uma tendência de carregar objetos de uma casa para um pátio, para um outro pátio. E qual foi o risco de carregar um objeto que estava na casa na entrada do Shabbat? Acha, Bechurvá, para aqui com relação a carregar para uma casa abandonada, que Bandelomintare, Mane de Hatzer Bechurvá. Uma vez que um objeto não é bem preservado, não é bem guardado dentro de uma casa abandonada que tem paredes quebradas, a pessoa não tem uma tendência de carregar um objeto de um pátio para uma curva. Lá puki. A pessoa não vai chegar a carregar um objeto que estava na casa para uma curva. Porque você não tem essa tendência, não tem esse receio. Para Rei Abaraf, com a primeira versão da Gemara, fala que os dois pátios estão proibidos de carregar para a curva. E conforme Rav Huna, o pátio que não fez eruv pode carregar na curva, e o pátio que fez eruv não pode carregar na curva. Esses dois sábios estão falando sobre a opinião de Rav. E cadê? Então, uma outra versão do que Rei Abaraf falou. Rei Abaraf Amar, falou o sábio, em nome de Rav, seu pai. Avancheirvá, ou seja, Alahá, com relação aos dois pátios, é igual. Vestene Mutarot, e conforme essa segunda versão, Rei Abaraf entendeu que os dois pátios podem carregar na curva. Veim Tomar, se você quiser perguntar, Shtena Surot, talvez Rav pense em falar que os dois pátios estão proibidos de carregar na curva. O motivo disso seria porque do mesmo jeito que está proibido de carregar um objeto de um pátio que fez eruv para um pátio que não fez eruv, mesmo objeto que estava fora da casa na entrada do Shabbat, a pessoa não chegar a carregar um objeto que estava na casa na entrada do Shabbat. Aqui também devemos ter o receio que a pessoa ia chegar a carregar para curvar um objeto que estava na casa na entrada do Shabbat. Por isso você quer falar que a halakha é igual para os dois pátios, e os dois pátios são proibidos de carregar para curvar. Mas não tem uma prova. Rata, mas é diferente com relação aos dois pátios. Kevan de Minter, Emane de Batim Bachatzer, como já vimos, uma vez que os utensílios se guardam bem num pátio, Losharubeu Rabananos também não permitiram carregar um objeto de um pátio para outro pátio. Em nenhuma situação. Por quê? Deatilha Apuki. Temos o receio, uma vez que a pessoa vai carregar um objeto que estava fora da casa na entrada do Shabbat, ele vai chegar a carregar também um objeto que estava dentro da casa para outro pátio, uma forma proibida. Aval Bechurva, Lo Minter. Porém, a pessoa não tem uma tendência de carregar um objeto de um pátio para uma casa abandonada. Lomintre, porque não é bem guardado esse objeto lá. Então não temos o receio que a pessoa vai ter esse impulso, essa tendência de carregar assim um objeto proibido de um pátio que fez uru para um outro pátio. Não temos esse receio, então está permitido. Você pode lembrar? Continua a Mishnah. Gagadol Samuch Lekatan. Vimos esse caso anteriormente. Com relação a um telhado largo, rente a um telhado estreito, formato de um T. Ou seja, na junção entre os dois telhados tem sobras do lado. Essas sobras são as paredes da casa do telhado largo. A casa do telhado largo é mais larga do que a casa do lado estreito, tem essas sobras do lado, desses dois lados da junção. A Gadol Mutar é permitido carregar no telhado largo. Da Katana Sur é proibido carregar no telhado estreito. O motivo disso é, uma vez que dos dois lados dessa junção entre os telhados, são paredes referentes à casa larga. Através do conceito de Gudasik Mechitza, que erguemos as Mechitzot, ou seja, uma Mechitza de 10 Tfahim, ela divide recintos mesmo acima de sua Mechitza, porque erguemos as Mechitzot imaginariamente. É como se tivesse um muro entre o telhado largo e o telhado estreito. Ela quer que um recinto, que não pode carregar para um outro recinto, e não existe nenhuma Mechitza entre esses dois recintos, os sábios proibiram carregar também em cada recinto individualmente, como uma cerca rabínica para a pessoa não chegar a carregar de um recinto para outro. Porém, falar aqui a Mishnah, o telhado largo não está aberto ao telhado estreito, porque, caso você mudar, significa que tem uma parede que divide entre o telhado largo e o telhado estreito. Por isso, é só do ponto de vista do telhado largo, porque se mudar, significa ergue as mechitzot da casa larga. O telhado estreito está completamente aberto ao telhado largo. Então, se ele está aberto a um recinto que está proibido carregar de um para o outro, também é proibido carregar no telhado estreito. Isso para aqui a Mishnah. Hatser Gdorah Shenifretza Lektanah. Um caso parecido com relação a um pátio largo, aberto a um pátio estreito. Também é um formato de um T. Temos sobras de Mechitzot do lado direito da junção, do lado esquerdo da junção, do lado anterior é permitido carregar no pátio largo, e é proibido carregar no pátio estreito. E porque é permitido carregar no pátio largo, é porque essa junção entre esses dois pátios, do ponto de vista do pátio largo, é uma porta, é uma mechitzá. O pátio estreito está completamente aberto ao pátio largo. Não tem sobras de paredes, porque o pátio largo não está aberto ao pátio estreito. Porque tem assim essas sobras de paredes dos dois lados, é uma mechitzá, e essa abertura entre esses dois pátios é uma petar, é uma entrada e saída, é uma porta entre esses dois pátios. Do ponto de vista do pátio largo, ele está fechado, ele não está aberto ao pátio estreito, porque o pátio estreito sim está aberto ao pátio largo. Fala na lama lilemit nitarti. Por que a Mishnah teve que falar a mesma lacha duas vezes, com relação ao telhado e com relação ao pátio? É o mesmo conceito que com relação ao recinto largo, é como se fosse um muro por causa dessas sobras que tem dos dois lados da junção. Com relação ao recinto estreito, é completamente aberto ao recinto largo. É a mesma lacha duas vezes com relação ao telhado e com relação ao pátio. Conforme Rav, eu queria associar o caso do telhado com o caso do pátio. A Makutirav Shmuel é, em que situação falamos Gudastig Mechitza, erguemos imaginariamente as Mechitzot. Conforme Rav, só falamos Gudastig Mechitza, se essas Mechitzot são completamente visíveis. Se a Mechitza está coberta por um telhado, por exemplo, a pessoa que está sobre o telhado não consegue enxergar as Mechitzot embaixo, conforme Rav não falamos Gudastig Mechitza com relação a essas Mechitzot, não dividimos entre esses dois telhados. Então, é conforme Rav, que está negado do Mechitzot. A Mishnah veio associar o caso do telhado com o caso do pátio. Magag minkera mihitsa, do mesmo jeito que o pátio tem que ser com certeza que as mechitzot estão visíveis, avgag na minkera mihitsa. Também nesse caso do telhado que falamos do dasik mihitsa, dividimos entre o telhado largo e o telhado estreito, tem que ser só mechitzot que estão visíveis. Ou seja, o telhado não está cobrindo as paredes da casa larga. Se esse telhado está cobrindo as mechitzot da casa larga, não falamos Gudas Mechitza. Consequentemente, também o telhado largo estaria aberto ao telhado estreito, ou mesmo que é proibido carregar de um telhado para o outro, estaria proibido carregar também no telhado largo e também no telhado estreito. Velechumo, ele conforme o que fala, que falamos Gudas Mechitza, mesmo que essas Mechitzas são cobertas, mesmo que tenha um telhado cobrindo as Mechitzot, mesmo assim essas Mechitzot dividem entre recintos mesmo acima das Mechitzot. Então, por que a Mishnah veio falar também o caso do telhado e também o caso do pátio? Gag do Medechatzer. A Mishnah também veio associar o telhado com o caso do pátio. Marechatzer de Kadar Selarabim. Do mesmo jeito que o caso do pátio, pessoas atravessam essa junção entre os pátios, frequentemente. Av Gagname de Kadar Selarabim. Também o caso do telhado, pessoas atravessam essa junção dos dois telhados. Ou seja, só nessa situação, o telhado estreito está proibido de carregar. Porque, essencialmente, também o telhado estreito tem um Gudastig Mechitza. A parede do telhado estreito, naquela direção da junção entre os dois telhados, também tem aqui uma Mechitza, que poderia falar Gudastig Mechitza, que separa entre o telhado estreito e o telhado largo. E deveria estar permitido carregar no telhado estreito também. Todo motivo que não falamos Gudastig Mechitza com relação ao telhado estreito para permitir o telhado estreito de carregar é porque dá Darsen Rabim. Tem pessoas que atravessam de um telhado para o outro e cancelam o Gudasik. Não falamos Gudasik Mechitza, que imaginariamente dividimos entre esses dois recintos, se as pessoas atravessam esse Gudasik. Essas pessoas cancelam o Gudasik. Por isso é proibido carregar no telhado estreito, é permitido carregar no telhado largo. Porque o telhado largo tem Mechitza, porque as pessoas não atravessam esse Gudasik dos lados, da largura do telhado largo. Ou seja, Rav deduziu da nossa Mishnah, conforme eu sou, pelo que só falamos Gudastig Mechitza com relação ao Mechitza que estão visíveis, e Shmuel também deduziu da nossa Mishnah para apoiar a sua opinião que falamos Gudastig Mechitza mesmo com relação ao Mechitza que não estão visíveis. Cada sabe deduziu da Mishnah diferente. Continue ativo, Rabba, Verabizeira, Verabba, Barav, Hanan. Veativo, Abai, Gabai. Os sábios estavam sentados na sinagoga e Abai estava com eles. Veativo e Kamri estavam sentados e estavam falando um ensinamento. Shema Minah, se vê da nossa Mishnah, Mimatnit, da nossa Mishnah. Diurei Gdolah Bektaná, Ve'en Diurei Ktaná Begdolá. Falam os sábios que o telhado largo ou o pátio largo é mais dominante do que o pátio estreito. O pátio largo está fechado por Mechitzot, o pátio estreito está aberto ao pátio largo, mesmo com relação ao telhado, se ele está aberto ao telhado largo. Porém, o pátio ou o telhado estreito não são mais dominantes do que o telhado largo ou pátio largo. Na Keitzer, como se aplica a esses conceitos? Com relação a Kilayim, com relação a Get e com relação às rezas. Se tem, por exemplo, uvas plantadas num pátio largo, é proibido plantar sementes no pátio estreito, pelo conceito de Kilayim. É proibido plantar duas espécies no mesmo recinto. Uma vez que tem já uvas plantadas no pátio largo, e o pátio estreito está aberto ao pátio largo, é como se tivesse uvas plantadas no pátio estreito já. Sendo assim, é proibido plantar lá sementes, mas está plantando duas espécies no mesmo recinto. Se a pessoa sim plantou no pátio estreito, a surina é proibido consumir essas sementes, porque está plantando quilaim. Viramos a página. Kfanim mutarim. Se a pessoa do pátio estreito plantou sementes, kfanim mutarim. Essas uvas do pátio largo ainda são permitidas o consumo. Mas que o pátio largo está dividido por merritzot, desvinculado do pátio estreito, não é como se fosse que a pessoa plantou sementes no pátio largo. Kfanim baktana, se primeiro plantaram uvas no pátio estreito, mutar lizroi tagdula, é permitido plantar sementes no pátio largo. Mesmo conceito, que o pátio largo é independente do pátio estreito. Sendo assim, é como se tivesse plantado uvas em outro recinto. É permitido plantar sementes no pátio largo. E também as uvas do pátio estreito estão permitidas ao consumo, mesmo que as pessoas do pátio largo plantaram sementes. Porque no momento que a pessoa plantou essas uvas, ele não plantou de uma forma proibida. Ele não plantou quilayim. É permitido. Essa é a primeira repercussão dessa halakhá, que o pátio estreito é secundário ao pátio largo, e o pátio largo é mais dominante do que o pátio estreito. Uma discussão com relação a gueto, divórcio. Isha bagdula veget baktana, uma mulher que tinha dois recintos, dois pátios, conectados um com o outro. Isha bagdula, ela está no pátio largo. Veget baktana, e o marido jogou um divórcio no pátio estreito. Ela quer que o marido pode divorciar sua esposa se ele joga o get no recinto da esposa. Tem opiniões que falam que a esposa tem que estar lá naquele momento. Tem opiniões que falam que a esposa não precisa estar lá naquele momento. Mesmo assim, ela está divorciada. O que foi que a mulher está no pátio largo e o get foi jogado no pátio estreito. Midgaresh fala que a Gemara, essa mulher recebeu o get. Uma vez que o pátio estreito é secundário ao pátio largo, é como se fosse que o pátio estreito trouxesse o divórcio para a esposa que está no pátio largo. Uma vez que ele é secundário, ele serve o pátio largo e traz o get para a esposa. E Shabaktana, por isso a esposa está no pátio estreito. Veget Bagdula, e o divórcio está no pátio largo, e na Midgaresh, ela não é divorciada. O motivo é que se o get está no pátio largo, o pátio largo não serve o pátio estreito, não traz o get para a mulher que está no pátio estreito. E também a mulher que está no pátio estreito, ela não está divorciada, mesmo que ela esteja num recinto que é secundário e serve o pátio largo, porque o processo do get é que o get vai até a esposa, não a esposa vai até o get. Ela é o principal aqui na história, ela está passiva aqui, recebendo o gueto. Mesmo que está no pátio largo, e o pátio largo é secundário ao pátio estreito, não por isso ela é como se tivesse ido buscar o gueto no pátio largo, porque não é esse o processo do gueto. O gueto tem que ir até a esposa. Por isso ela não está divorciada. Outra consequência dessa halakhá é que o pátio estreito é secundário ao pátio largo. Quais são as leis da reza? Se burbagdulas tem um público de pessoas rezando no pátio largo, Beshliach Siburbaktana, e o Hazan está no pátio estreito. Uma vez que o Hazan está no pátio estreito, e o Hazan é secundário ao público, e também está no recinto secundário ao pátio largo, Yotzine de Rovatá, eles saem da obrigação da reza, ou seja, eles podem responder Kedushá, podem responder o Kadish, bem como se esse Hazan estivesse junto com o público no pátio largo. Tzibur baktana, veshliach tzibur bagdola, porém se o público está no pátio estreito e o Hazan está no pátio largo, então o principal aqui é o tzibur, e o tzibur próprio está no pátio estreito, o Hazan está no pátio largo, e o pátio largo não traz o Hazan para o pátio estreito, porque o pátio largo é dominante, e não serve o pátio estreito. Ele e os derrubatários não seguem a obrigação de Kadish, Kudushá, mas eles estão num recinto, e o Hazés tem outro recinto. Mesmo que eles estão num recinto menos importante, secundário ao pátio largo, esse pátio largo não tem a importância de trazer o público até o Hazan. Que não é assim também a estrutura da reza, o Hazan tem que servir o público, não o público servir o Hazan. Eles estão desvinculados do Hazan, eles têm outro recinto, não saem da obrigação de Kadish Kedushá, não podem responder Kadish Kedushá. Tisha Bagdolá, Ve'achid Bagtaná, uma outra situação, 9 pessoas estão no pátio largo. E uma pessoa está no pátio estreito, querem completar a minhá. Mitzarfim, eles sim se combinam para o minhá. Mas tem uma pessoa que é secundária aos 9 e também está num recinto secundário. Então esse recinto secundário traz essa pessoa para o recinto dominante. É como se essas 10 pessoas estivessem juntas. Continua com a Tisha Bagtaná, Ve'achid Bagdolá, uma outra situação. 9 pessoas estão no pátio estreito e uma pessoa está no pátio largo. Esse pátio largo não serve o pátio estreito, não traz essa uma pessoa, que ela é secundária aos 9, para completar a minhá. As 9 pessoas estão no recinto secundário ao pátio largo. Uma exceção principal aqui do minhá, esse pátio estreito não traz esses 9 para completar a minhá junto com esse 1 que está no pátio largo. Porque o principal do minhá são esses 9, esse 1 tem que se juntar aos 9, porque ele é secundário aos 9. E usando um recinto largo, que é dominante, não é secundário ao recinto estreito, esse recinto largo não traz essa pessoa aos 9 que estão no recinto estreito, eles não se combinam, é mitzarfim para minhá. Uma outra alahá sai desse conceito também. Suá bagdolá. Se tem uma necessidade sólida no pátio largo, é proibido fazer alguma coisa de kudushá, estudar Torá, rezar nesse recinto. Asur liklot kriyat shema bektaná. É proibido ler Kriyat Shema no pátio estreito. Ao mesmo que o pátio estreito é secundário ao pátio largo, é como se essa tsuá, essa necessidade, só estivesse no pátio estreito. Tsuá Bakhtana. Porém, se essa tsuá, essa necessidade de solidez está no pátio estreito, o mutali kriot Kriyat Shema Bagdolá. É permitido ler Kriyat Shema no pátio largo, porque o pátio largo está desvinculado do pátio estreito. O pátio largo tem essas merritas, como já vimos. Sendo assim, essa tzuá que está no pátio estreito não proíbe as pessoas do pátio largo de lerem Kriyat Shema. Para as pessoas que estão no pátio estreito e tem uma tzuá no pátio largo, uma vez que o pátio estreito está completamente aberto ao pátio largo, não tem nenhuma merritzá, tem uma piritzá, tem uma abertura entre os pátios, consequentemente, como se essa tzuá estivesse no pátio estreito e proíbe as pessoas do pátio estreito de lerem qualquer coisa de Kedushá. Amar leu Abai, perguntou Abai para os sábios. E o que? Se essa é a alahá com relação a Kilayim. Vamos com relação a Kilayim. Você tem uvas plantadas no pátio largo. É proibido plantar sementes em todo o pátio estreito. Se é assim, Matsino Mechitzah Lei Sur. Encontramos um caso que é uma parede que divide entre 2 recintos, que deveria facilitar a alahá com relação a Kilayim. Dificulta a alahá. Shein Malei Mechitzah. Porque se não tivesse a Mechitzah que fecha o pátio largo, o telhado largo, Marrik Daletamot, Vesore, a pessoa do pátio estreito, do telhado estreito, poderia se afastar 4 amot, 2 metros, e plantar outra produção, como sementes, vegetais. A previsão de Kilayim é só plantar no mesmo recinto, mas se afastar 4 amot num outro recinto, como se der permitido. Veio Ashta, Asura, e agora que tem em cima uma merritza que fecha o telhado largo, que tem essas luvas lá, proíbe todas as pessoas de plantar vegetais e sementes em todo o telhado estreito, como pode ser que uma parede que diferencia entre os 2 recintos proíbe mais a alahá de Kilayim, deve facilitar mais a alahá. A Mavir Abizira falou para Abai, Velo Matsino Mechitzah Leissur, não encontramos casos que as Mechitzot, que deveriam ajudar, proíbem mais a alahá. Ve'atna, a Mishnah fala que sim, nossa Mishnah, um pátio largo que está aberto é um pátio estreito. Tem essas sobras de paredes dos dois lados da junção. Gdolamo teve que está na sura, é proibido carregar no pátio largo e é proibido carregar no pátio estreito. Por quê? Porque no ponto de vista do pátio largo, essa junção é como se fosse uma porta. Essa porta é uma merritza que fecha o pátio largo. Porém, o pátio estreito está completamente aberto ao pátio largo, como já vimos. E não tem paredes que estão fechando um pouco essa abertura do pátio estreito ao pátio largo. Veio o Ishvai de Fufea. O que acontece se a pessoa estreitou o pátio largo? Fez o pátio largo na mesma largura do pátio estreito. Qual seria a Hagdolanamiasura? Agora não tem mais sobras dos dois lados da junção entre o pátio largo e o pátio estreito. O pátio largo também está rompido ao pátio estreito. E ela vai que se um recinto A não pode carregar o recinto B, também o recinto A não pode carregar em seu próprio recinto, também o recinto B não pode carregar em seu próprio recinto, na Miasura. Se que uma meritza proíbe mais a alaha, dificulta mais as pessoas do pátio largo de carregarem, também com relação àquilo é a mesma coisa. Amale respondeu, Abai, atam siluk meritzot. Lá é diferente, ao contrário. Lá tinha os meritzot largas, que ajudam o pátio largo de carregar, que tem essas sobras dos dois lados da junção, fazendo esses gifuf, esses restos de paredes, que separam entre o pátio largo e o pátio estreito. A pessoa estreitando o pátio largo, está anulando as meritzot do pátio largo, tornando ele estreito. Com certeza ela vai proibir mais nessa situação, porque a pessoa destruiu as meritzot ideais desse pátio largo para fazer meritzot estreitas, igualando o pátio largo com o pátio estreito, tornando essa abertura entre os pátios uma piritzá, uma abertura, não uma porta, não uma meritzá que fecha o pátio largo, com certeza vai dificultar ela. Por aí falar, bem, em relação aqui lá, essas meritzot que fecham o telhado largo deviam permitir mais plantar sementes vegetais no telhado estreito. Que estão mais afastados, mais desconectados das uvas do telhado largo, mesmo assim você vê que é proibido. E o pergunta aqui, vai deixar amanhã novas respostas, novos conceitos. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.